Mas pegue a palavra de Deus, vamos aprender com o Senhor Jesus como alcançarmos êxito e crescimento em nossas vidas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 9. Evangelho de Lucas, capítulo de número 9. E nós vamos ler aqui, a partir do versículo de número 16. Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 16. Certa ocasião, o Senhor Jesus havia se retirado e ido com os discípulos para uma região um pouco afastada, e diz a palavra de Deus que uma grande multidão se aglomerou após Jesus. Jesus, quando viu aquela multidão, se compadeceu deles, pois eram como ovelhas desgarradas que não tinham pastor. E Jesus começou a curar os doentes, Jesus começou a curar os enfermos, e a anunciar a palavra de Deus àquela multidão. Só que o tempo foi se avançando, e aí os discípulos chegaram até Jesus, essa história você conhece, chegaram até Jesus e disseram: Senhor, despeça a multidão, para que eles retornem às suas casas e comprem mantimento pelo caminho, porque a hora já é avançada. E havia ali uma multidão de quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Jesus olha para os discípulos e diz a eles: dai a eles vós de comer. Um dos discípulos olha e diz: Senhor, ainda que nós tivéssemos aqui 300 dinheiros, não seria suficiente para comprar pão para toda esta gente. Você sabe que 300 dinheiros naquela época era o equivalente a 300 dias de salário de um trabalhador. Então você imagine, se o ano tem 365 dias, e 300 dinheiros é o que eles afirmam, que seria o suficiente para comprar pão, não seria suficiente, então seria praticamente 10 meses de trabalho de salário, praticamente quase 10 meses de salário de um trabalhador. Imagine o teu salário, 10 meses, sendo usado só para comprar pão, e ainda não sendo suficiente. Jesus olha para os discípulos e diz: ide ver o que tendes, vão ver o que tem. Aí chega um e diz: Senhor, não tem nada. Outro chega e diz: Senhor, não tem nada. Outro chega e diz: Senhor, não tem nada. Outro chega e diz: Senhor, não tem nada. Aí chega um e diz: Senhor, tem um moço aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso perto dessa multidão? Aí Jesus olha para os discípulos e diz: basta, é suficiente. Mande o povo sentar de 50 em 50 e de 100 em 100. Aí o povo senta, e aí Jesus diz: me tragam os 5 pães e os 2 peixinhos. É aqui que eu quero chegar. É neste ponto. Eu estou te contando toda a história para te pôr a par, porque eu não vou falar da história em si. Eu vou falar da atitude que Jesus vai ter, porque aqui é um segredo que nós temos que descobrir para vivermos multiplicação na nossa vida financeira e profissional. É este o segredo que eu quero compartilhar com você. Não é o jeito, a situação, o milagre. Você já conhece esse milagre, você já sabe, 12 cestos cheios serão recolhidos, haverá uma multiplicação, uma bênção de multiplicação, mas o ponto que eu quero chegar com você aqui no versículo 16, olha o que está escrito: e tomando Jesus os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o... Para onde Jesus olhou? Imagina Jesus, ele pegando os pães, ele pega o pão, e na hora que Jesus ele pega o pão, Jesus olha para onde? Ele olha para o chão, Ele vai orar, não vai? Ele vai orar. Ele vai abençoar o pão. Só que na hora que ele vai abençoar o pão, Jesus, ele levanta os seus olhos aos céus. Você sabia que Jesus, ele era diferente dos religiosos do seu tempo? Porque um religioso, quando ele vai orar, e não precisa ser um religioso, mas a gente quando vai orar, a tendência é abaixar a cabeça, não é? Quando a gente vai orar, ou a gente vai pedir alguma coisa a Deus, ou uma pessoa vai pedir algo a Deus, os escribas, os fariseus, naquele tempo que eram os religiosos, quando eles iam orar, eles abaixavam a cabeça para a oração. Jesus, até contando uma parábola, ele usa essa expressão, que era comum abaixar a cabeça no momento que orava. E Jesus era diferente dos religiosos do seu tempo, porque Jesus, ao invés de abaixar a cabeça, Jesus, ele levantava os olhos aos céus, e olhando para o céu. E não foi aqui a única vez que Jesus olhou para o céu. Você sabia que quando Jesus ressuscitou a Lázaro, ele olhou para cima? E o que que fica acima da minha e da tua cabeça? O que que fica em cima da minha e da tua cabeça, gente? O céu. Jesus olhou para cima. Ele olhou para o céu. Quando veio aquele cego e surdo até a presença de Jesus, que Jesus fez lodo com barro e colocou nos olhos dele, e colocou os dedos molhados com saliva dentro dos seus ouvidos, e Jesus disse: Efatá, abre-te. Sabe para onde que Jesus olhou? Jesus olhou para o céu. E depois que ele olhou para o céu, ele disse: Efatá, que significa abre-te. E aí os olhos do cego se abriu, e o ouvido dele se abriu. Ele começou a ouvir. Começou a ouvir. Será que é de graça que Jesus, ele olhava para o céu? Será que é por acaso? No momento da multiplicação, Jesus olhou para o céu. Ressuscitar um defunto é uma coisa possível ou impossível? Quantos defuntos você já viu ressuscitado? Ô, pastor, eu já ouvi Lázaro, Jesus. Eu ainda não vi nenhum defunto ressuscitado, né? Mas eu creio que um dia nós vamos ressuscitar, isso eu tenho certeza. Só que é uma coisa impossível aos olhos humanos, não é? E Jesus olhou para onde? Quando fez uma coisa impossível? Para o céu. Abrir o ouvido de um surdo. Um homem surdo. Homem que não escuta. Jesus só molhando a saliva e colocando o dedo dentro do ouvido dele, disse: Efatá. E o homem começou a escutar. É impossível, não é? Puxa, aos olhos humanos é impossível um homem surdo, sem uma cirurgia, sem uma intervenção cirúrgica, só com a saliva, com um dedo colocado dentro do ouvido, é impossível. Quer dizer, sempre que haveria multiplicação, ou uma situação impossível para se tornar possível, Jesus olhava para onde? Ele olhava para o céu. Então não tem, há um porquê disso, não é por acaso. Não é por acaso que Jesus, ele olha para o céu e dá graças. Porque está escrito: olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os e deu-os aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos, e saciaram-se todos, e levantaram do que lhes sobejou 12 cestos cheios de pedaços. Olha só, para viver multiplicação, Jesus está nos ensinando uma coisa. Quer viver multiplicação na tua empresa? Quer viver multiplicação nos teus negócios? Quer viver multiplicação no teu trabalho? Quer viver multiplicação naquilo que você faz e produz? Então você tem que aprender com Jesus esse segredo aqui. Você crê que esta é a palavra de Deus? Que Deus tem algo a te ensinar? um segredo milenar, porque já passou mais de 2000 anos, desde que Jesus esteve aqui nessa terra. É um segredo milenar, e eu vou te provar que esse segredo Deus está tentando revelar à humanidade desde o começo da criação. Ele está tentando enfiar isto na cabeça do ser humano. E se você permitir que este ensinamento entre na tua cabeça e faça parte da tua vida, como Jesus viveu multiplicação e viveu o impossível, você vai viver multiplicação e vai viver o impossível também. Você crê que essa é a palavra de Deus? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor e para a sua palavra. Pai bendito, Deus amado e todo-poderoso, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra ela vá e produza os resultados para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, assim seja. Digam todos: assim seja. Pode tomar o teu assento, porque é diferente dos demais religiosos do tempo de Jesus. Jesus, em certos momentos, diante de certas respostas que ele queria, ou até intervenções que ele queria que Deus tivesse com relação à sua vida aqui nesta terra, Jesus, diferente dos demais, não fechava os seus olhos e curvava a sua cabeça para o chão. Porque é comum quando as pessoas elas vão orar, e era comum também no tempo de Jesus assim, que quando as pessoas elas iam orar, elas abaixavam, curvavam a sua cabeça e fechavam os seus olhos para falar com Deus. Mas nós vemos aqui, por exemplo, Jesus levantando os olhos ao céu. E eu já te falei outras situações que Jesus também, ele levantava os olhos ao céu, não abaixava sua cabeça, nem fechava os seus olhos, mas ele levantava os seus olhos ao céu, diante destas petições a qual ele estava fazendo. E a pergunta é: por que Jesus levantava os seus olhos ao céu? Por que que nessa situação, quando ele quer viver multiplicação, porque naquela situação, quando ele queria viver ressurreição, porque naquela situação, quando ele queria que o impossível se tornasse possível, ele levantava os seus olhos ao céu? Jesus mesmo, ele nos diz por quê que quando ele orava em certos momentos, ele levantava os olhos ao céu e olhava fixamente ao céu. Veja isto comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5. Jesus, em certa ocasião, instruindo seus discípulos e falando um dos sermões mais lindos que já se falou em toda a história, que é o Sermão da Montanha, Jesus ele vai dizer por que que ele olhava para o céu. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 34. Jesus dizia assim, olha o que ele dizia: eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jurareis nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Olha o que Jesus está dizendo: em verdade vos digo que não jurareis pelos céus, porque os céus é o trono de Deus, e nem pela terra, porque é o escabelo, ou seja, o descanso dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. O que Jesus ele está nos revelando? Jesus ele está nos revelando: não jureis pelos céus, porque o céu é o trono de Deus, e nem jurareis pela terra, porque a terra é o descanso dos pés de Deus. Então olha o que Jesus ele está nos revelando. Jesus ele está nos revelando que os céus é o trono de Deus e a terra é o descanso dos seus pés. Então quando Jesus ele olha diretamente para os céus, ele está interagindo diretamente com aquele que está sentado no trono. Então, o que que Jesus ele está aqui nos revelando? Jesus ele está nos revelando que se nós queremos viver multiplicação, que se nós queremos viver o impossível, se nós queremos viver restituição, restituição em nossa vida, nós precisamos aprender a interagir com os céus. Quando você aprender a interagir com os céus, você vai viver as bênçãos de Deus nessa terra. Quando você aprender a interagir com aquele que está sentado no trono, quando você aprender a interagir com aquele que está no céu, então aqui nesta terra você vai viver multiplicação, prosperidade, restituição, e o impossível vai se tornar possível na tua vida, em nome do Deus Todo-Poderoso. Vamos aplaudir o nome do Senhor, porque há muitas pessoas que elas sabem interagir com as coisas que cercam a sua vida. Elas sabem interagir com os negócios, elas sabem interagir com o mercado de trabalho, elas sabem interagir até mesmo com os negócios a qual ela trata todo dia, elas sabem como interagir com os funcionários, elas sabem interagir até com aqueles que vão fechar negócio com ela, elas sabem interagir com tudo isso, mas ela é leiga no que diz respeito a interagir com aquele que está sentado no trono. Ela é leiga ao interagir com Deus. E veja, Jesus está dizendo que para viver multiplicação, para viver restituição, e para viver até mesmo na sua vida o impossível, você tem que aprender a interagir com os céus. É por isso que enquanto está tudo bem, a pessoa está tirando de letra, porque ela não está tendo que interagir com o céu, ela está interagindo só aqui, ó, funcionário, patrão, ela só está interagindo aqui, ó, com as pessoas à sua volta. Só que aí quando a situação aperta, quando a situação fica difícil, aí ela precisa interagir com o céu, porque ela está num beco sem saída. É como dizia o salmista: elevo os meus olhos para os montes e me pergunto de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Só que se eu não sei interagir com o céu, com aquele que está sentado no trono, como que ele vai trazer restituição na minha vida? Como que ele vai trazer transformação para a minha vida? Como que ele vai trazer um milagre? Porque o problema é eu aprender a interagir com Deus. Eu tenho que aprender a interagir com Deus. Agora, como que eu interajo com Deus? O primeiro passo para interagir com Deus, para interagir com os céus, é você entender que tudo que acontece aqui nessa terra depende dos céus. Você tem que entender esse segredo. Enquanto você ficar achando que tudo tem a ver só com o decorrer da vida, que tudo tem a ver só com o dia a dia, a coisa não vai mudar. Você tem que entender, para interagir com Deus, é entender que as coisas que acontecem aqui nessa terra dependem do céu para acontecer. O próprio Deus prova isso lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Você viu o que está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 1? Você tem que gravar isso na tua cabeça. O que está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 1, gente? Está lá no começo da Bíblia dizendo: e criou o Senhor Deus os céus e a terra. O que que Deus criou primeiro, os céus ou a terra? O que que Deus criou primeiro, os céus ou a terra? Está lá em Gênesis 1:1 para todo mundo ver. Só que a pessoa não enxerga. A pessoa não compreende isso. O que que Deus criou primeiro? Os céus. E depois ele criou a terra. Porque a mensagem que Deus está dando desde o princípio, que as coisas que acontecem aqui nessa terra, elas são consequências do que está interagindo no céu. Por isso que Deus primeiro cria o céu e depois a terra. Porque tudo que prospera aqui nessa terra depende do céu. Depende do céu. Por exemplo, se o céu não produzir o orvalho, se o céu não produzir a chuva, se o céu não produzir o sol, se o sol não produzir até esse frio, porque tudo isso é necessário para a erva produzir. Você acha que é só o calor que é necessário para a erva produzir? A chuva quente, a chuva fria, tudo isso faz parte do ciclo da natureza para a terra produzir, para a terra crescer e dar fruto. Quer dizer, se o céu não produzir a chuva quente, produzir a chuva fria, o calor, o frio, se o céu não produzir a sombra, não tem fruto aqui nessa terra. Deus está mandando essa mensagem desde o começo e as pessoas não entendem. As pessoas não entendem que elas precisam interagir com os céus para viver prosperidade nessa terra, para ter êxito nessa terra. O próprio profeta Isaías, no capítulo 55, no versículo de número 10, o próprio Deus, usando a boca do profeta, ele disse isso aqui, ó: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim é a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, diz o Senhor, mas produzirá o resultado para o qual foi ordenada. Olha o que Deus está comparando a sua palavra: com uma chuva, com uma neve que desce do céu para que a terra produza, para que a terra produza, ou seja, a sua produtividade, a sua prosperidade, a sua restituição, a sua, o impossível se tornando possível na sua vida, depende da tua interação com os céus, de você interagir com os céus. E o primeiro passo para interagir com os céus é aprender esta lição básica das escrituras: que do céu depende todas as coisas, que do céu depende tudo, que do céu depende o sustento do fruto aqui nessa terra, que do céu depende o êxito aqui das coisas nessa terra. Mas aí alguém pode dizer assim: ah, pastor, mas eu conheço uma pessoa que prosperou, que cresceu, que teve êxito, que teve sucesso sem interagir com Deus. Conheço um ímpio, conheço um ateu, conheço um descrente, que ele prosperou e cresceu sem interagir com Deus. Eu tenho dó dessa pessoa, sou sincero em te dizer, tenho dó dela. E sabe por que eu tenho dó dela? Porque infelizmente ela vai viver o que está escrito em Jeremias capítulo 17, versículo 11. Porque se ela prospera sem interagir com Deus, é uma riqueza passageira, é uma riqueza falha, é uma riqueza que não permanece. Quantas pessoas conquistam, 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 aí chega uma hora e perde tudo na vida, porque conquistou sem o céu, conquistou sem envolver Deus, sem interagir com Deus em tudo isso, sem interagir com Deus. Em Jeremias capítulo 17, versículo 11, Deus diz assim: porque como a perdiz que ajunta ovos que não choca. Você já pensou? Deus, ele compara a pessoa que cresce, que prospera, que conquista as coisas, sem interagir com ele, com a perdiz. E ele diz, assim como a perdiz, que ajunta ovos que não choca. Quer dizer, ela está juntando uma coisa que ela não vai usufruir. Ela está juntando coisas que ela mesma não vai usufruir. Deus está dizendo, como a perdiz que ajunta ovos que não choca, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente, no meio de seus dias, as deixará, e no seu fim se fará um insensato. Quer dizer, a pessoa vai perder tudo e vão olhar para ela e falar, mas como que você conseguiu perder tudo? Que absurdo! Como que você perdeu tudo desse jeito? Como isso é possível? Que você perdeu tudo, porque vai chegar no meio dos seus dias, e ele vai colocar os pés pelas mãos, vai começar a perder tudo que estava conquistando, e aí no fim da vida vão olhar para ele e falar, você é um insensato. Talvez você conheça alguém assim. Alguém que ganhou muito dinheiro na vida, que conquistou posição, status, e aí depois no final da vida não tem mais nada, perdeu tudo. E a gente questiona, mas como que isso é possível? E está uma onda, né, disso, até em programas de televisão, né, pegar aqueles cantores de antigamente, aquelas pessoas famosas de antigamente, fizeram muito sucesso, muita fama, que conquistaram, que andavam sempre nas maiores badalações, e aí depois mostra, a pessoa não tem nada, a pessoa está falida, e a gente fala, o que a pessoa fez com todo o dinheiro que ela ganhou? O que ela fez com toda a fama que ela teve? Onde foi parar todo o dinheiro? Que ela conquistou as casas, os carros, os bens, porque toda a riqueza adquirida sem essa interação com os céus vai chegar no meio dos seus dias e vai perder, vai se afastar dele, e ele vai chegar no final da sua vida e as pessoas vão dizer, que insensato, como que ele perdeu esse dinheiro todo? Como que ele perdeu tudo isso? Como que ele chegou nesse estado? Como que ele chegou nessa situação? Porque ele conquistou um momento, uma coisa, sem que tivesse a direção de Deus. Meu irmão, nesta noite aprenda com Jesus. Você quer restituição? Você quer que Deus te traga multiplicação? Você quer que Deus, ele faça o impossível se tornar possível na sua vida? Então hoje mais do que nunca, comece a interagir com os céus. Envolva Deus nos seus negócios, envolva Deus na tua empresa, envolva Deus no teu trabalho, envolva Deus em tudo que você faz, e com certeza cada êxito que você conquistar não será momentâneo, mas será definitivo. E você vai viver uma prosperidade grandiosa da parte de Deus, em nome de Jesus Cristo. Vamos aplaudir o Senhor, porque a verdadeira bênção, a bênção que nunca vai nos deixar, é Deus que dá. A prosperidade que nunca vai nos abandonar, é Deus que dá. A prosperidade que não se esvai, é Deus que dá. Está escrito aqui, ó, Provérbios capítulo 10, versículo 22. Porque a bênção do Senhor é que enriquece, e não traz consigo dores. Quer dizer, você tem que começar a buscar a tua prosperidade, começar a buscar a tua restituição, começar a buscar o impossível se tornando possível. Você tem que começar a buscar tudo, mas envolvendo Deus nos seus negócios, colocando Deus como teu sócio. Você já chamou tanta gente para ser teu sócio, né? E esqueceu de chamar Deus para uma sociedade. Você colocou A, colocou B, colocou C, colocou tanta gente e teu negócio nunca foi para frente. Pelo contrário, até as pessoas que você envolveu nos teus negócios te trouxeram prejuízos, perdas, te trouxeram até dificuldades, e você nunca convidou Deus para ser teu sócio. Faz o seguinte hoje, convida Deus para ser teu sócio. Olha para o céu como Jesus fazia e fala, Deus, a partir de hoje eu faço uma proposta para o Senhor. Eu quero que o Senhor seja meu sócio. Quero que o Senhor seja meu sócio. Eu já chamei tanta gente para ser meu sócio, pessoas que até me deram prejuízos, que me deram perdas, calotes, que me prejudicaram, que colocaram dívidas no meu nome. que me queimaram até na praça. Mas hoje, Senhor, eu convido o Senhor para ser meu sócio nesses negócios. Eu convido o Senhor para ser meu sócio. Eu convido o Senhor, eu quero envolver os céus a partir de hoje no que eu vou produzir, no que eu vou fazer. Meu Deus, eu quero interagir contigo. Eu quero que o Senhor tome a frente do meu trabalho. Eu quero a partir de hoje que o Senhor vá comigo para o meu ambiente de trabalho, porque até hoje eu fui trabalhar sozinho. Eu falei, ah, eu vou fazer do meu jeito, eu vou conseguir, eu vou bater meta, eu vou bater média, eu vou conseguir. Mas a partir de hoje, Deus, eu quero interagir com os céus. Olha para o céu e fala isso a partir de hoje. Senhor, eu quero que o Senhor vá na minha frente. Eu quero que o Senhor comece a preparar os negócios, que o Senhor vá na minha frente quando eu for trabalhar, que o Senhor vá na minha frente quando eu for vender as minhas coisas, que o Senhor vá na minha frente. Você começa a interagir com os céus, e eu digo a você, o impossível vai se tornar possível, o sobrenatural vai se tornar natural, e você vai desfrutar de uma prosperidade única na sua vida, porque essa prosperidade vai vir de Deus para você, em nome de Jesus Cristo. Vamos aplaudir o Senhor. Fique de pé no seu lugar. E não sou eu que estou te ensinando tudo isso não. Foi Jesus que ensinou. Jesus que ensinou. E eu vou além. Se você leu e não entendeu, Deus falou abertamente. Jesus falou abertamente. Está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 12, no versículo de número 31, o Senhor Jesus disse assim: buscai antes o reino de Deus, buscai antes o reino dos céus, e todas as demais coisas te serão acrescentadas. Você vê como Jesus ensinou a gente, interaja com o céu e você vai prosperar. Interaja mais, seja uma pessoa que interage mais. O problema das pessoas é que elas acham que interagir com o céu tem a ver só com vida espiritual. Ela acha que interagir com o céu tem a ver só com vida espiritual. Falar em línguas, cura, salvação. Engano seu. Interagir com os céus tem a ver como também você ir bem nos teus negócios. Interagir com os céus tem a ver também com a tua prosperidade. Quando você aprende a interagir com os céus, você prospera no teu caminho. Quando você aprende a interagir com os céus, você consegue ter prosperidade também. Você consegue alcançar crescimento financeiro. Você consegue viver o impossível, viver restituição, viver prosperidade. Você consegue tudo isso a partir do momento que você começa a interagir com os céus, que você começa a interagir com Deus, interagir com os céus. Você tem que interagir com os céus, e para interagir com os céus na vida financeira, não é fechar o olho, abaixar a cabeça, começar, meu Deus, estou precisando, não. É olhar para o céu e dizer, Deus, eu convido o Senhor para ser meu sócio nos meus negócios a partir de hoje. É levantar os olhos aos céus e dizer, Deus, eu tenho essa empresa aqui, e eu quero que a partir de hoje o Senhor seja o sócio dessa empresa. É você olhar para o céu e dizer, Deus, a partir de hoje eu quero que o Senhor vá comigo para o meu trabalho. Deus, eu quero que o Senhor a partir de hoje vá comigo para a rua quando eu sair para vender os meus negócios, para quando eu for para uma reunião de negócios, eu quero que o Senhor vá na minha frente. Não é fechar o olho, Deus, Deus, não, é levantar os olhos ao céu e dizer, Deus, eu vou agora para uma reunião de negócios, eu vou fechar negócios, Deus, vai comigo nessa reunião e convence essa pessoa a comprar comigo, convence essa pessoa, Deus. É olhar para o céu e falar isso. É você olhar e falar, Deus, Deus, eu não aguento mais essa situação. Deus, vai na minha frente, me ajuda a conquistar essa promoção. Você está entendendo? Jesus ensinou como interagir com os céus. Quando você quer viver o impossível, quando você quer viver restituição, quando você quer viver multiplicação. E é isso que você tem que aprender a partir de hoje. Sempre que você for trabalhar, for fazer um negócio, for fechar um negócio, for fazer uma reunião de negócios, você olha para o céu e fala: Deus, olha para o céu mesmo, fala: Deus, vai na minha frente. Faz a tua oração de olhos abertos, olhando para o céu, pedindo para Deus tomar frente, para Deus tomar direção, para Deus tomar frente nesse negócio que você vai fechar. Você vai ligar para alguém para fechar algum negócio, primeiro olha para o céu e diz: Deus, eu vou ligar agora para essa empresa, para fechar esse negócio, meu Deus, vai agora na minha frente, toca nessa pessoa para que quando eu falar com ela, ela aceite esse negócio, ela feche comigo, não com o outro, comigo. Meu Deus, vai na minha frente. Eu quero viver a multiplicação. Você começar a interagir com o céu. Colocar Deus nos teus negócios. Tem que começar a colocar Deus. Porque a terra depende do céu. E você tem que depender do céu. Você não está aqui nessa terra? Eu estou aqui nessa terra. Então eu dependo dos céus. Eu dependo daquele que está sentado nos céus, que é Deus. E o primeiro passo para interagir com os céus é a entrega da tua vida a Cristo. Se você ainda não entregou tua vida a Jesus, entrega hoje. Porque ninguém consegue interagir com os céus sem essa entrega primeiro. E se você já entregou tua vida a Deus, a Jesus, mas se desviou, se afastou, saiu da igreja, você tem que se reconciliar. Porque você tem que estar na presença de Deus. Você tem que entregar tua vida a Jesus, tem que se reconciliar com Jesus, para interagir com os céus, para interagir com Deus. Por isso, se alguém aqui no nosso meio, ou que quer entregar a vida a Cristo, ou quer se reconciliar com Jesus nesse instante: pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus, pastor, eu quero me reconciliar com Jesus. Se alguém, levante a sua mão direita aos céus, que eu vou orar por você. Você que levantou a sua mão, vem aqui diante do altar de Deus, que eu quero orar pela tua vida. Vem cá, vem cá. Quer entregar a sua vida a Jesus? Vem cá. Quero se reconciliar com Jesus, vem cá. Vem se reconciliar com Jesus hoje. Vem se reconciliar com o Filho de Deus. Vamos aplaudir a Jesus. Vamos aplaudir a Jesus. Não fica aí não. Porque para você interagir com os céus primeiro, você tem que se reconciliar com Deus. Você tem que estar na presença de Deus. Sua vida tem que ser de Cristo. Estenda as mãos em direção destas vidas. Você que está aqui à frente, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu quero pedir o perdão dos meus pecados, das minhas falhas, dos meus erros. Me firma agora na tua casa, na tua presença. Tira todo o desânimo, toda a fraqueza da minha vida. E me firma na tua casa, na tua presença, que o meu nome esteja escrito no livro da vida, pois Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador para todo sempre. Amém. Deixa eu orar por você agora. Senhor amado Deus e querido Pai, Senhor, primeiramente eu quero orar por cada vida que recebe ao teu Filho Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Meu Deus, escreva o nome desta pessoa no livro da vida, lhe conceda o direito à salvação e o direito à vida eterna. Senhor, perdoe os pecados, as falhas, e firma esta pessoa na tua casa e na tua presença. Olha para estes que estão se reconciliando contigo. Senhor, lhes perdoe os pecados, as falhas, os erros. Senhor, reconcilia esta pessoa contigo, para que ela sinta novamente a alegria da salvação e a alegria da vida eterna. Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre a vida deste teu filho, sobre a vida desta tua filha, e peço que em nome de Jesus, o Senhor esteja a confirmar a tua bênção sobre essas pessoas. Abençoe, Pai, este teu filho. E quando findarmos esta oração e esta pessoa se colocar de pé, que ela se sinta fortalecida, abençoada, para que a partir de hoje ela tenha força para interagir com os céus e assim alcançar a prosperidade no seu caminho, em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém e graças a Deus.